João 6, versículos 1 a 14, é o texto que vai nos servir de base do estudo da palavra de Deus nessa noite, quando nós continuamos com aquela série sobre a vida de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Por que primeira? Porque Jesus multiplicou outra vez, não é? Foram duas as multiplicações de Jesus alimentando uma grande multidão. Temos informação bíblica de que essa foi a vez que ele alimentou o maior número de pessoas. Mas, nas duas vezes, um milagre impressionante aconteceu. Pães se multiplicam. Poucos pães e poucos peixes alimentam uma grande multidão, ensinando muito a nós sobre Deus, não só sobre o poder, mas sobre os propósitos de Jesus também ao cuidar de nós. Então abra lá sua Bíblia em João 6, de 1 a 14, texto que diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto é o que para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando estavam já fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Um texto impressionante, como outros que a gente vê na narrativa da vida de Jesus. Mas esse tem muito a nos ensinar em uma área específica a respeito do cuidado de Deus para conosco e do plano que Deus tem sobre o modo de nos ensinar. Muito bem, esse texto encontra Jesus ainda na Galileia e mais uma vez atravessando o mar. Nós vimos há pouco tempo Jesus atravessando o mar de barco e, tão cansado que estava, dormiu na parte de trás do barco, e o mar revolto assustou tantos discípulos que eles foram acordar Jesus, dizendo: o senhor não se importa que a gente vai perecer, que a gente vai morrer todo mundo aqui afogado, que esse mar vai virar o nosso barco e nós vamos morrer afogados? O senhor não se importa com isso? E ele então dá uma ordem para o mar, mostrando ter poder até mesmo sobre a natureza. E não é uma natureza fácil de controlar, como animais. Esses dias eu vi um treinador de cachorro na televisão fazer coisas espetaculares. Em uma sessão apenas, um cachorro que queria avançar em todo mundo fica lá tranquilo, pode passar outro cachorro. Muito bem, ele tem muita habilidade. Não é esse tipo de habilidade que Jesus demonstra. Ele demonstra poder para acalmar um mar revolto, ventos fortes, até uma coisa incontrolável como o mar e o vento cedem diante da palavra de Jesus. E mais uma vez, Jesus atravessa o mar da Galileia. ele desenvolve um ministério em toda a Galiléia, em toda a região ao redor desse lago, que a Bíblia chama de Mar da Galiléia, mas que também mostra ele localiza como o Lago Tiberíades, porque uma das cidades costeiras a esse lago se chamava Tiberíades. E ele, na verdade, é um lago muito grande, a 200 metros abaixo do nível do mar, o que faz com que o vento que chega até ele chegue forte e cause aquelas tempestades. E Jesus, mais uma vez, atravessa esse mar. Só que quando ele estava atravessando, uma multidão viu o barco, reconheceu Jesus e os discípulos e viu o rumo que eles estavam seguindo e deram a volta a pé, de modo que eles chegaram lá antes. O interessante é que Jesus chama os seus discípulos para seguirem nessa viagem, para descansarem. Eles voltaram de uma missão que tanto os animou quanto os cansou, e Jesus disse o seguinte: vamos para um lugar deserto para vocês descansarem. Eles foram para o lugar deserto. O lugar realmente era deserto, mas ao chegarem tinha uma multidão, e ao invés de haver descanso, o que houve foi mais trabalho. Muito bem, nesse contexto nós aprendemos uma lição muito importante de Jesus. E essa lição é a seguinte: que Jesus trabalha pelo benefício completo do que o segue. Como base para esse ensino, nós vamos ver como Jesus tratou os seus discípulos e aqueles inúmeros seguidores. Ele trabalhou pelo benefício de todos eles, mas não somente de uma parte. Ele mostrou que ele se importa com todas as áreas da vida dos que o seguem. Ele trabalha pelo benefício completo dos seus discípulos. Então nós veremos três atitudes de Jesus que beneficiam seus discípulos. Ou suas ovelhas, né? Nós temos uma figura aí de ovelhas seguindo Jesus. Na verdade, uma figura animada, não é? Jesus, em relação às suas ovelhas, então vai demonstrar nesse texto três atitudes para o seu benefício. A primeira delas é que ele prova os seus discípulos. Veja os versículos 5 a 9. Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Os outros evangelhos, vocês viram no primeiro slide, continha três textos paralelos, né? Mateus 14, de 13 a 21, Marcos 6, de 30 a 44 e Lucas 9, de 10 a 17. Esse é um dos textos que são tratados pelos quatro evangelhos. E a leitura dos quatro textos, sobre quatro óticas e com informações que um achou que era importante e outro colocando outra informação que o outro achou que era dispensável, esse texto lido nos quatro evangelhos irá nos demonstrar que os discípulos notaram isso para Jesus. Jesus viu a multidão, mas foi ficando tarde, Jesus foi ensinando a multidão. Um dos evangelistas diz que Jesus viu aquela multidão esperando eles, e aí ele se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Saíram, largaram tudo que estavam fazendo e correram para onde Jesus ia chegar, porque eram ovelhas sem pastor, estavam procurando quem seguir. Estavam procurando quem apontasse o caminho para eles. Estavam procurando quem cuidasse deles. Jesus se compadeceu deles e começou a ensinar. E passou o dia ensinando. Foi chegando no final da tarde, os discípulos olharam o sol baixando, o lugar deserto, e chamaram Jesus no canto e falaram: mestre, despede essa multidão, fala para eles irem embora. Para quê? Para eles procurarem aldeias aqui, passarem por campos, para terem o que comer, eles chegarem nas aldeias, comprarem comida, porque eles vão desfalecer. Já vieram andando aqui, passaram o dia aqui, e agora está chegando a tarde, devem estar com fome, cansados. Fala para eles buscarem comida para eles. E aí nessa deixa, João conta que Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Essa foi uma pergunta dirigida a Filipe, mas também aos outros discípulos, mas que João quis frisar que Jesus, em primeiro lugar, se dirigiu a Filipe. Alguns comentaristas pensam em possibilidades. Por que que ele pediu para Filipe isso? Alguns dizem que Filipe era o discípulo que estava mais próximo dele. É uma conjectura. Quem é que estava lá? Fora o seu Glaucio. Que estava lá para ver lá o evento, né? Brincadeira, seu Glaucio. É, e quem estava lá para saber quem é o que estava mais próximo? Alguns dizem, é porque eles estavam em Betsaida. E Filipe era de Betsaida. Só que tinha duas Betsaidas. Pode ser essa a cidade de Filipe, pode ser outra. A outra Betsaida. Mas se for isso, talvez ele perguntou para Filipe, porque Filipe conhecia os lugares, as padarias, né, as mercearias. Sabia se tinha Big lá, até que hora ficava aberto, convém. Então, talvez fosse isso. Ou talvez fosse por causa da característica pessoal de Filipe. Notem que Filipe, na hora, passou o olho naquela multidão e falou, ó, 200 denários não dá para alimentar essa multidão. Ele calculou logo, será que ele era o cara, um cara prático, um cara bem organizado, um cara que ouvia falar de um projeto e já calculava, já planejava, já viu que ia dar certo, que não ia. O fato é que Jesus pôs um desafio para os seus discípulos. Vão vocês e deem de comer. Aqui no Evangelho de João há uma pergunta. Onde que vamos arrumar pão para dar para todo esse povo? Em outros lugares, em outros evangelhos, o relato é o seguinte, eles falam para Jesus, ó, fala para a multidão procurar o que comer. Jesus fala assim, eles não precisam ir embora, deem comida a vocês. E aí os discípulos ficam meio perdidos. E aí, nesse texto aqui de João, nós vemos duas reações. A reação primeiro de Filipe. Filipe olha para aquela multidão, calcula mais ou menos quantas pessoas tem, quanto cada um comeria, quanto custa um pão, quantos pães teriam que ser comprados, qual seria o custo final, e eu acho que ele chegou a um número maior do que 200 denários, porque ele arredondou a conta para 200 e disse 200 denários de pão, né? Denário é dinheiro, não é quantidade de pão. Ele quis dizer, o que nós podemos comprar de pão com 200 denários não é suficiente para alimentar esse povo, para que cada um tenha um pequeno pedaço, um pequeno pedacinho. Não tem como alimentar esse povo todo. Nós vamos comprar com 200 denários um tanto de pão que vai dar só um bocadinho para cada um. Nós nem sabemos se eles tinham esse dinheiro ou se era só uma maneira de Filipe demonstrar o tamanho da tarefa. O fato é que antes de qualquer busca de solução, Filipe calculou e falou, não tem como fazer isso, Senhor. Um denário, somente para informação, era o trabalho, era o salário do trabalhador braçal de um dia. Ele é denário porque significa contém 10 contidos. Havia umas moedas de bronze, que juntando 10 de bronze, dava um denário. É por isso que ele se chamava denário, porque o valor dele era de 10 daquelas moedas de bronze. Era um bom dinheiro. Quanto ganha um trabalhador braçal hoje? 30, 40, 50 reais. Imagina isso vezes 200. Foi o que Filipe olhou e falou, não tem como. Ele disse logo, não tem como fazer essa tarefa. André, diante da mesma situação, olhou e tinha um rapaz com um pequeno cesto, com alguns pães e alguns peixes. Ele diz assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para toda essa gente? André viu alguma solução. Ele sabia, é com pão e peixe que a gente vai alimentar esse povo. Tem aqui, pão e peixe. Mas senhor, isso aqui não é nada. Para que serve isso? Para nada. Ele se mexeu e foi atrás. Ele encontrou uma solução, mas uma solução ineficiente. E chegou à mesma conclusão de Filipe: não dá. Filipe nem foi atrás de nada. Filipe calculou e falou: não tem como, não vai dar. É melhor seguir o nosso plano. Manda o povo ir para as aldeias para comprar comida. André, seguindo a orientação de Jesus, de procurar, de ver quantos pães tinham ali, outros evangelhos falam isso, ele encontrou, mas ele, olhando para a quantidade, ele chegou à mesma conclusão que Filipe. Não dá. O que é isso para tanta gente? O fato é que Jesus, ao fazer essa pergunta, ao lançar esse desafio, o texto diz que ele já sabia o que ia fazer. Veja o versículo 6. Disse isso para o experimentar. Ele lançou um teste. Era uma charada, uma pegadinha. Mas uma pegadinha que não envolvia, uma charada que não envolvia uma questão de lógica. Descobrir onde é que estava a armadilha e sair dela. Era um teste, uma prova, cuja resposta estava não numa solução brilhante, mas na confiança no Senhor. Alguns eu já vi pregador dizendo: olha só, André trouxe 5 pães e 2 peixinhos, porque ele sabia que Jesus ia multiplicá-los. Eu digo que não, ele não sabia, tanto que ele mostra os pães dizem: o que é isso? Ninguém sabia o que Jesus ia fazer. Mas cá para nós, a essa altura do campeonato, já não era mais necessário conhecer os detalhes. Eles já tinham visto Jesus fazer coisas fantásticas. Eles viram Jesus olhar para um paralítico e falar: seus pecados estão perdoados. Enquanto os fariseus resmungavam a respeito do significado, né, das implicações dessa afirmação de Jesus, ele diz: o que é mais difícil? Dizer: os pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda? Então, levanta e anda. E o homem levantou, andou, ainda pegou o leito dele e foi embora. Ele fez mais do que isso, ele ressuscitou pessoas, ele curou pessoas de todas as doenças que eram conhecidas, e mais, ele acalmou até uma tempestade. Quando se ouviu dizer na mente desses homens que alguém diz: acalma, quieto, e o mar se acalma e o vento passa. Então eles já deviam saber a essa altura que Jesus era capaz de fazer isso. Era um teste para eles, era uma prova, porque Jesus, para o benefício dos seus discípulos, os prova. Faz parte do que Deus quer trabalhar na nossa vida. Jesus nos beneficia nos colocando provas, assim como ele fez com esses discípulos. Vão lá e deem comida. Qual seria uma boa solução? Dizer: Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso. Então, nós vamos procurar a comida que temos. E sabemos que não vai ser suficiente. Mas nós entregaremos para o Senhor. E sabemos que pela tua palavra será possível alimentar esse povo. O que eu não sei como o Senhor vai fazer, eu sei que para o Senhor é possível. Essa seria uma boa saída nessa prova. Mas isso não aconteceu. Os discípulos, durante muito tempo, mantiveram seus olhos voltados para as circunstâncias. É por isso que quando hoje de manhã nós falamos sobre a Páscoa, lemos um texto e falamos sobre o fermento, né? E lembramos que o fermento tinha às vezes uma conotação negativa, porque Jesus fala o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. E aí um discípulo cutuca o outro e fala: eu não falei que tinha que ter trazido pão e você não trouxe? Eles não estavam na altura dos ensinos de Jesus, eles precisavam aprender. E uma das maneiras que Jesus fez para ensiná-los, para fazer com que eles progredissem espiritualmente, foi colocá-los em provas que ele mesmo deu. Então o versículo 6 diz: dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Já estava tudo planejado. Ele ia multiplicar pães e peixes, ele ia alimentar toda aquela multidão. Mas mesmo assim, ele não fez isso na hora. Ele se conteve por alguns momentos, aplicando uma prova aos seus discípulos. Fez a multidão esperar mais um pouco. Eles ficaram com fome mais alguns momentos. Os discípulos ficaram com fome mais alguns momentos. Mas Jesus atrasou o horário do jantar para colocar uma prova sobre os seus discípulos, para fazê-los crescer ainda mais. Essa é a primeira das atitudes de Jesus que beneficiam seus discípulos, retirada desse texto. A segunda delas é que ele não só prova os seus discípulos, mas ele sana as suas necessidades. Jesus sana as necessidades dos seus discípulos. Provou, ensinou, agora ele vai fornecer o que eles estão precisando. Veja o versículo 10 e 11 o que diz. Jesus disse: fazei o povo assentar-se, porque havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Esse número de quase 5 mil é o número de homens, viu? Nessa contagem não estão mulheres e crianças, mas elas estavam lá presentes. Então imaginem que uma parte desses homens fossem casados e levaram suas esposas. Sem falar em algumas mulheres que talvez estivessem lá por sua conta. E os filhos desses casais? E se cada casal desse, para pensar baixo, tivesse dois ou três filhos? As famílias eram muito grandes. Nós estamos diante de uma multidão de pelo menos 15 mil pessoas aqui. Talvez até mais, se o número de crianças era maior do que nós colocamos na conta aqui. Era uma multidão enorme, e eles foram ordenados a se sentarem em grupos de 100 e em grupos de 50. E aí o versículo 11 diz: então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também os peixes, quanto queriam. Nesse momento, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Como se deu essa multiplicação? Foi aparecendo? Foi crescendo? Foi um processo de meiose? Nós não sabemos como foi. Os filmes, quando tentam representar esse momento, esse milagre, filmam assim primeiro o cesto vazio, depois filmam as pessoas com faces de espanto e depois filmam a cesta cheia. Ou a cesta cheia, né, e crescendo, e os pães subindo cada vez mais. Como imaginar os pães aparecendo do nada, os peixes aparecendo do nada? Num filme é mais fácil simbolizar isso, imaginando eles aparecendo de baixo para cima, né? Aí você empurra os peixes de baixo para cima, eles vão aumentando. E você vai dando e o cesto não acaba nunca. Houve um milagre parecido com o azeite de uma mulher que um profeta disse que queria ser multiplicado mediante a fé dela de fornecer alimento para o profeta. Então ela foi derramando azeite em talhas e mais talhas em tigelas e não parava de sair nunca. Não acabava. A hora que acabaram as tigelas, ele parou de sair. É um evento parecido com esse. Da onde foi surgindo? Fica difícil para nós imaginarmos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Jesus deu esses pães e esses peixes para os seus discípulos, e isso começou a se multiplicar. De modo que eles, que já estavam cansados, alimentaram toda essa multidão. Imagina que cada um deu pão e peixe para, no mínimo, 1.000 pessoas. Se fossem 12 mil pessoas, pensando assim no número baixo, cada um deu alimento para 1.000 deles. E esses homens comeram, e não foi como Filipe tinha planejado, 200 denários para um bocadinho para cada um, né? Um pedacinho para cada um, para não desfalecer, né? Não, aqui o texto diz que eles comeram e se fartaram. Jesus, apesar das expectativas não serem nem um pouco encorajadoras, sanou a necessidade dos seus discípulos. Quando tudo dizia que não dava, Jesus deu o que ele quis para sanar as necessidades dos seus discípulos. Outros textos falam disso de uma maneira mais geral. O que aquele texto fala quando manda que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Qual diz que é a consequência? As demais coisas serão acrescentadas. Então busque o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? Aí não fala, mas fala a respeito das necessidades, o que as pessoas precisam. Não tenham as suas próprias necessidades como a sua primeira preocupação. Sua primeira preocupação deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Jesus está empenhado em sanar a necessidade dos seus discípulos. Parece que essa não foi a única vez que os discípulos se preocuparam com isso. Numa outra vez, Jesus teve que apontar para um pássaro e para uma flor e falar: olha como Deus cuida desse pássaro. Esse pássaro não tem uma plantação, uma roça no fundo da casa dele para ele se alimentar, mas não falta nada para ele. Olha essa flor, nem Salomão, no seu esplendor, da sua riqueza, se vestiu tão bem como eles. É Deus quem faz isso. Ele diz: será que Deus está preocupado com planta e com pássaro? Será que a preocupação principal do Senhor não é com vocês? Se Ele cuida dos pássaros e das plantas, Ele não vai cuidar de vocês? A preocupação de vocês deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A preocupação de Deus é sanar a necessidade dos seus discípulos. Então, a segunda atitude de Jesus em prol do benefício daqueles que o seguem é justamente isso: sanar as necessidades, dar-nos o que precisamos. Ele nos prova para nos beneficiar e Ele nos dá o que precisamos pelo mesmo motivo, para o nosso benefício. E, em terceiro lugar, Ele também dá testemunho do seu poder. Ele não só nos ensina por meio das provações, mas Ele nos ensina através de demonstração do seu próprio poder. Para quê? Para nos trazer confiança. Ele sabe o quanto os nossos olhos são falhos. Ele sabe o quanto a gente é apegado às coisas terrenas. Ele sabe o quanto as ondas ao nosso redor nos assustam, assim como assustou Pedro. Lembra de Pedro na travessia do mar? Ele demonstrou muita fé, muita ousadia ao falar: se é o Senhor, manda que eu vá aí com o Senhor andando. Jesus falou: venha. E ele foi, e estava andando sobre o mar. Mas aí as ondas começaram a assustar ele, e ele começou a afundar. Puxa vida, ele já estava andando sobre o mar. O que era uma onda? Mas essa é a nossa natureza. As ondas, as tormentas nos assustam. Quando as circunstâncias ao nosso redor apertam, a gente fica assustado e a gente esquece de quem está lá cuidando de nós, de quem nos prova para o nosso benefício e de quem também sana as nossas necessidades. A gente esquece disso. Por causa disso, Jesus também nos beneficia, dando testemunho do seu poder. Veja o versículo 12 e 13. Depois de multiplicar os pães, né, e de dar o alimento que aquelas pessoas precisavam, o texto diz: e quando já estavam fartos, fartos mesmo, eles não comeram bocadinho assim, que era um pedaço, ah, tá bom, deu para enganar. Aqui não deu para enganar. A hora que eles não aguentavam mais comer, eles deixaram pedaços, inclusive. A pessoa estava comendo um pedaço de pão e não deu conta de terminar ele. E quando não deu conta, deixou lá no chão. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Imagine que aqueles 5 pãezinhos, o farelo deles, os pedacinhos deles, encheram 12 cestos. A gente está onde? No mundo de Gulliver. Como é que se chamava a terra onde Gulliver chegou? Lilliput. Eu lembro de um desenho que eu assistia quando eu era muito pequeno, é coisa muito antiga. Porque eu não sou assim, tão de idade, né? A minha careca engana um pouco, mas eu não tenho tanta idade assim. O Adonai, a careca dele engana menos. Ele parece mais do que nada. Nós estamos juntos ali, né? E dá a impressão, que é isso? De 5 pães, o resto que sobra dele são 12 cestos? Quanto tinha cada cesto? Podemos imaginar um cesto grande. Será que as pessoas levaram cestos grandes, desse tamanho, a pé? Talvez não. Cestos menores? Talvez. Mas não importa. Por menor que fosse o cesto, são 12 cestos cheios de comida. Não deviam ser cestos tão pequenos assim. Mas não importa o tamanho deles. A partir de 5 pães... 15 mil, 12, 15, 20 mil pessoas se alimentaram, e o que sobrou deu para encher 12 cestos, qualquer que fossem seus tamanhos. Sabe o que é isso? É uma declaração, é um ensino para aqueles discípulos do poder de Jesus. Aqueles discípulos que ficaram fazendo conta quando Jesus falou, deem de comer. E mais, que ficaram até um peixinho aí, manda embora, Senhor Jesus. Não dá para nós alimentarmos. Agora estão voltando, cada um com seu cesto. Cada um de boca aberta. Cada um estupefato com o que sobrou. Sabendo que no começo, o que eles tinham não era nem o que em um cesto estava presente agora. É uma prova do poder de Jesus, que deveria acompanhar eles durante a sua jornada. Por incrível que pareça, essa lição demorou ainda para ser aprendida. Apesar do testemunho do poder de Jesus, os discípulos foram aprendendo muito lentamente. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, aí houve uma transformação completa neles. Mas até então, eles foram homens lentos no aprendizado. Às vezes davam cabeçadas. E Jesus cobra essa lição numa ocasião deles. Quando Jesus os alerta, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E aí um olhou para o outro e falou, está vendo? Isso, Jesus está dando bronca na gente porque a gente não trouxe pão. Olha só, agora a gente vai passar fome. A hora que ele pediu pão, o que a gente vai oferecer? Jesus dá uma bronca neles e fala, escuta, vocês estão ainda preocupados com pão? Vocês não se lembram quando eu multipliquei pão para 5 mil homens e sobrou 12 cestos? Vocês não se lembram da outra vez que eu multipliquei pães e sobrou 7 cestos? Vocês acham que eu estou falando de pão que vocês não trouxeram? Eu estou falando do ensino dos fariseus. De qualquer modo, essa preocupação ainda com alimento, não tem, ainda estava lá acompanhando eles. Mesmo assim, certamente, no futuro, quando esses homens cheios do Espírito Santo passaram com ousadia e com uma doutrina correta, ensinar a palavra de Deus, eles mesmos se lembraram disso e ensinaram a respeito do poder de Deus. Eles se lembraram, eles disseram uma vez, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Essa é uma coisa que eles viram e ouviram. E uma coisa grandiosa, Jesus deu diante deles testemunho do seu poder. E esse testemunho está aí para nós até hoje. Quando você se vir diante de uma grande dificuldade e orar ao Senhor, não ore com desconfiança. Não ore achando que não tem solução para aquilo. Lembre do poder de Jesus demonstrado numa situação mais difícil do que a que você mesmo está passando agora. Jesus nos beneficia de 3 formas. Mostra lá, Mário, as 3 formas que Jesus usa para nos trazer um benefício. A primeira delas, ele prova aos seus discípulos. Muitas vezes as provações pelas quais passamos vem das mãos de Deus para o nosso benefício. Nós tendemos a responsabilizar Satanás por tudo. É certo que enquanto Deus nos prova, Satanás está lá nos tentando. Se Deus quer ver a nossa nota alta, quer que a gente tire nota alta nessa prova, Satanás quer que a gente tire 0. Mas, quando Deus faz isso, a intenção é nos aprovar e não nos reprovar. Então, muitas vezes nós passamos por dificuldades e ela vem de Deus. Sabe para quê? Para nos ensinar a esperar nele, para nos ensinar a amá-lo mais acima de outras coisas. Vários ensinos são fornecidos por Deus no meio das provações. Segundo lugar, ele sana as dificuldades dos seus discípulos. Normalmente, essas provações nos colocam diante de necessidades. E quando Deus se satisfaz na sua prova, ele também, demonstrando, ponto 3, demonstrando e dando testemunho do seu poder, ele nos tira das provações, ele nos dá o que precisamos. Essa lição da primeira multiplicação de pães é extremamente atual para a nossa caminhada com Jesus. Então nós temos lições práticas sobre isso. A primeira delas, reconheça a soberania de Deus e note com isso as dificuldades que agem como meio de provação, vindo de Deus para treiná-lo na jornada cristã. Não desista de obedecer o Senhor e de se manter firme e fiel. Essa é a intenção do Senhor. Qual a intenção de Deus ao nos dar a aprovação? Que nós sigamos as suas instruções. É fácil seguir a instrução quando isso nos leva para um caminho vantajoso. Mas e quando nos parece desvantajoso? E quando parece que a gente tem que abrir mão de uma coisa essencial para obedecer? Continue fiel. Eu me lembro de uma pessoa em Minas que estava, semana após semana, se debatendo num garimpo de diamante sem pegar nada que compensasse seu investimento. E foi chegando o período das chuvas, e choveu, o rio sobe só no outro ano. Tem que parar de chover e tem mais, tem que abaixar o rio. Às vezes demora 3, 4, 5, 6 meses para voltar essa época do garimpo. Então ele foi vendo esse período se aproximando. E o dinheiro que ele tinha investido em óleo, em pessoas, em equipamento, nem isso ele tirava. E não estava pegando diamante. E aí ele foi ficando desesperado e começou a deixar de vir na igreja para ficar mais tempo no garimpo. Sempre na esperança de na próxima peneira estar lá o diamante. E aí eu confrontei ele algum tempo depois e falei, escuta, você não tem mais vindo na igreja. O que tem acontecido? Não, é porque está difícil, é porque não está pegando, eu preciso pegar. Eu falei, mas escuta, quem é que vai dar esse diamante? Quem é que vai guiá-lo ao lugar certo? Quem é que sana as necessidades daqueles que precisam? Não é Deus? Então você vai desobedecer o Senhor para encontrar uma vantagem que só Ele pode te dar? Pois o tempo foi passando e nada de diamante, nada de diamante, até o momento em que esse jovem, esse rapaz falou, ó, realmente, não importa o que aconteça lá no garimpo, importa que eu vou obedecer ao Senhor, sexta-feira eu fecho o garimpo e venho embora, e eu vou no culto, eu vou aprender a palavra de Deus, eu vou me reunir com meus irmãos para glorificar o Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Duas semanas depois que esse rapaz tomou essa decisão e colocou e buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e uma semana antes da chuva começar, ele encontrou algo que eles chamam de pilão, porque é onde se junta o cascalho, os diamantes, num lugar mais profundo e mais pesado. O diamante é mais pesado que tudo, por isso ele vai sendo levado para os lugares mais profundos. E o que ele pegou nessa semana? Exatamente a semana em que terminou chovendo e acabou o garimpo. Ele pegou o que pagou todo o custo dele do ano todo e ainda deu lucro. Eu acho que na época, mais de 5 anos atrás, certamente há mais de 5, há uns 6, 7 anos atrás, ele vendeu esses diamantes, até barato, por mais de 30 mil reais. Poxa, Deus não podia ter dado isso antes, mas Deus colocou uma prova para ele. Seja fiel a mim até quando as coisas parecem não dar certo. E no momento certo, deixa que eu cuido. Quando Deus colocar uma prova sobre você, reconheça essa prova e seja fiel a Deus. Continue em fidelidade. Nunca desobedeça ao Senhor usando como desculpa de que as coisas estão difíceis. Segundo lugar, Confie em Deus quando esse estiver, aliás, confie em Deus quando estiver com necessidades que somente Ele pode sanar. Deus se compraz em cuidar dos seus filhos depois de ensiná-los a andar com Ele. A Bíblia diz que o Senhor cuida de nós, que Ele se preocupa conosco mais do que Ele se preocupa com plantas e com aves. Mas Ele tem o modo dEle, Ele tem o tempo dEle e Ele tem o seu propósito. Confie no Senhor. Em terceiro lugar, nunca se esqueça do poder de Deus demonstrado na Bíblia, na história da humanidade e na sua própria experiência pessoal. É com esse mesmo poder que Ele age sempre. Olhe para essas histórias da Bíblia. Olhe o poder de Deus. O escritor bíblico diz: as coisas que foram escritas para o benefício de vocês foi escrito, para o seu ensino, para o seu aprendizado, para a sua confiança, para o rumo que você vai seguir. Olhe para essas coisas, olhe como Deus tem guardado sua igreja ao longo da história. Quantas vezes a igreja foi perseguida, a igreja viveu momentos negros na história, mas ela nunca morreu, Deus sempre a manteve. Então ela foi perseguida e o Senhor manteve a igreja. E chegou o século XX que produziu mais mártires que toda a história, a história da igreja primitiva até o tempo de Constantino. E a igreja continuou firme até nos países onde ela foi perseguida. Deus manteve a sua igreja com poder. E na sua história, não precisa olhar só para a Bíblia e para a história de um modo geral. Olhe para a sua história. Quais são as histórias que você tem para se lembrar de quando Deus livrou você de uma dificuldade muito grande? De quando Deus te capacitou para uma coisa que você nem imaginou que você pudesse fazer? Como Deus se mostrou presente num momento difícil, como Ele consolou você de uma maneira que as pessoas nem sequer podiam entender. Olhe para essas coisas e saiba que é com esse poder que o Senhor age sempre. Na dificuldade, no momento de tranquilidade, quando você não sabe o que vai acontecer, quando as nuvens se fecham, é esse sempre o mesmo poder de Deus. Ele é um Deus em quem se pode confiar, Ele é um Deus que cuida dos seus, e Ele é um Deus que, para cuidar dos seus, até os coloca em provações. Saiba que isso também é para o seu benefício. Seu Glaucio, vem até aqui. Agradeça a Deus em oração por tudo isso que Ele faz por nós. E aproveite e peça para que Ele mantenha os nossos olhos bem abertos, bem atentos, para perceber tudo o que Ele faz, para que nós não sejamos como aqueles discípulos que demoraram tanto para aprender. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê esse ensino em curto tempo, para que possamos continuar progredindo na jornada cristã.
Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de estar na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, lembrando, Senhor, das belezas, das maravilhas que Tu fizeste no passado, que faz no presente e fará no futuro. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a entendermos os Teus propósitos em nossas vidas. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a confiarmos mais em Ti, porque sabemos, Senhor, que é um Pai poderoso, que é o Pai que tirou o povo do Egito, que abriu o mar e que fez tantos milagres e tem nos ajudado tanto. Muitas vezes, Senhor, nos esquecemos de Ti, confiando em nossas forças, em nossa possibilidade, mas sabemos que tudo é vão. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Temos em mente o firme propósito de melhor te servir, confiando em Ti, sabendo, Senhor, que Tu não nos desampara. Guarda, Senhor, cada um dos elementos que aqui estão. Que sejamos confiantes de Ti e saibamos que tudo provém de Ti. Nossas forças são mínimas e temos a certeza, Senhor, que Tu pode nos fortalecer sempre. Guarda, Senhor, a cada um de nós, dirigindo as nossas vidas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.